alma, mente, corpo e coração. Está no ar o programa Vida Saudável.
Olá, ouvintes da Rádio Assembleia, eu sou Regiane Ribeiro e estamos no ar com o programa Vida Saudável, que nessa edição vai falar sobre saúde bucal. A pandemia mundial da Covid-19, decretada pela Organização Mundial da Saúde, alterou a rotina dos brasileiros, que agora devem evitar aglomerações e redobrar a higiene pessoal e também a higiene bucal. Para falar mais deste tema, nós vamos conversar com o conselheiro do Conselho Regional de Odontologia, Rodrigo Mussi Ribeiro. Doutor, seja bem-vindo ao nosso programa aqui da Rádio Assembleia.
Obrigado, eu que agradeço o convite. Estamos muito felizes de poder contribuir, principalmente nesse ambiente de pandemia, e destacar a importância da saúde bucal, a importância da odontologia. A gente que fica muito feliz em poder dar essa contribuição à nossa população.
Doutor, no atual cenário da pandemia da Covid-19, uma das principais recomendações é acerca dos cuidados com a higiene, sobretudo das mãos. Porém, a atenção com a saúde bucal também deve ser intensificada?
Olha, nós devemos muito intensificar esse cuidado a mais com a boca. Por quê? A boca hoje é um elemento de entrada do Covid, né? A via respiratória superior, onde o Covid atua, ele parte da entrada da boca. Então, o cuidado com a higiene bucal, com a saúde bucal, é primordial. Em vista que nós temos hoje por volta de mais ou menos 750 espécies de bactérias instaladas na boca, que podem causar várias outras doenças que podem agravar, inclusive, o estado decorrente da doença que provoca o Covid-19, né, o SARS-CoV.
Como reforçar os cuidados, doutor? Além dos que nós já adotamos, tem como reforçar?
Sim. A visita ao dentista, ela é primordial, né? Reforçar essa visita ao cirurgião dentista para que ele possa fazer uma avaliação contundente, uma avaliação específica da condição de saúde bucal, é primordial. Além disso, a gente sempre bate naquelas mesmas teclas de sempre, ou seja, o cuidado com o uso de escova, de escovação correta, uso de fio dental, uso de enxaguatórios bucais. Isso faz parte da rotina do paciente, da população em geral. Isso precisa ser reforçado, né? Especificamente, em relação à pandemia, o que nós estamos observando é um aumento de algumas doenças decorrente do estresse, da ansiedade, né, como um apertamento, bruxismo. Isso leva à fratura dental. Nós estamos vendo um aumento decorrente da periodontia, que é aquela inflamação na gengiva, e consequentemente da cárie também, né? Então é preciso que a população entenda que a visita ao cirurgião dentista nesse momento, ela é importante, até mesmo porque o cirurgião dentista, ele se reforçou na biossegurança. Então, hoje, nós já fazíamos rotineiramente o uso de jalecos, o uso de máscara, o uso de óculos, de proteção. Hoje, nós reforçamos essas medidas. Então, o cirurgião dentista, ele está seguro para fazer seu atendimento, né?
Como têm sido as consultas ao dentista, doutor, nesse momento da pandemia? Todas as normas de biossegurança, como o senhor disse anteriormente, estão sendo atendidas. Como têm sido feitos esses procedimentos?
Veja, importante a sua pergunta. O Conselho Federal de Odontologia, desde o início da pandemia, ele está em atuação constante junto ao Ministério da Saúde. Então, o Conselho tem repassado aos cirurgiões dentistas todas as normativas de biossegurança e reforçando essas normativas junto à vigilância sanitária. Então, hoje, eu posso dizer que no estado do Mato Grosso do Sul, todos os cirurgiões dentistas estão capacitados e seguindo as normativas que o Ministério da Saúde, o CFO, o Conselho Federal de Odontologia, recomenda. Então, assim, nós tivemos um aumento na capacitação da biossegurança. Então, o cirurgião dentista, ele está extremamente hoje habilitado a fazer os seus atendimentos dentro do consultório e tem toda a orientação nossa do Conselho Regional também para que isso se proceda com toda a segurança possível.
Até mesmo porque, durante a pandemia, teve um momento que as pessoas ficaram mais em casa, né, na quarentena, com isso, consequentemente, ingeriram mais alimentos, principalmente as crianças. E tudo isso pode gerar algumas doenças, né,
sim,
doutor?
Sim, muitas doenças. E agravar alguns quadros de doenças já pré-existentes, né? Então, se faz ainda, isso é de suma importância para que eles procedam a um consultório odontológico quando percebem que tem alguma coisa que não está dentro da normalidade. E o cirurgião dentista está apto, dentro das normativas de biossegurança, a fazer o atendimento. Então, nós temos os protocolos todos estabelecidos.
Devido à pandemia, pacientes chegam a ficar meses na unidade de tratamento intensivo. Como isso afeta a saúde bucal?
Bom, isso é bastante interessante. Nós temos uma pesquisa de uma organização da odontologia hospitalar que diz que a presença de um cirurgião dentista dentro de uma unidade de terapia intensiva reduz em até 46% a pneumonia. Então, só o cuidado de higiene ou cuidado na remoção de um foco infeccioso da boca pode reduzir em 46% uma possibilidade de ter uma pneumonia. Isso é extremamente importante, porque nós sabemos hoje que o COVID, ele muitas vezes agrava o quadro de pneumonia. Então, isso tem um relacionamento muito intenso. Nós temos a presença de um cirurgião dentista dentro da UTI, conseguem diminuir em dias o tempo de internação. Então, se você tem uma UTI que tem um custo elevadíssimo lá, você diminuir o tempo de internação em 2, 3, 4 dias, você diminui um custo para a sociedade.
Doutor, outro fator que tem preocupado as autoridades da área de saúde está relacionado ao câncer de boca, que afeta milhares de pessoas em todo o país. O que provoca as lesões que levam a essa doença?
Bom, nós podemos então falar em fatores de risco. É claro que dentro do câncer, dentro dos fatores de risco, existe também um componente genético, mas os fatores de risco, eles mais conhecidos, eles incluem o tabagismo, o consumo de álcool, né? Sendo que o risco é 30 vezes maior para indivíduos que fumam e bebem que para aqueles que não fazem uso nem de bebida e nem de tabagismo. Entre outros fatores de risco, encontra-se a exposição ao sol, sem proteção, importante risco, nesse caso, em câncer de lábio, né? Nós temos também como fator a infecção pelo HPV, e exposição a agentes oncogênicos, como herbicidas, produtos químicos, pesticidas, também são fatores que podem desenvolver uma lesão com potencial cancerizável, né?
Quais são os tipos mais comuns de câncer bucal?
Bom, olha, nós temos... O câncer bucal, ele pode afetar em qualquer área da boca. Nós temos cânceres que se desenvolvem na língua, na região da bochecha, na região acima dos dentes, né, do lábio, a região acima dos dentes e no lábio. Então, qualquer área da boca é uma área potencialmente que pode desenvolver um câncer. Ela é uma área, qualquer área.
O diagnóstico do câncer bucal, ele é feito com facilidade? Como as pessoas podem notar ou procurar já uma pequena afta? Como pode ser feito esse diagnóstico?
Bom, a pessoa pode fazer o seu autoexame. Então, por exemplo, feridas que aparecem semelhante à afta ou lesões que não são, que apareceram na sua boca sem um motivo, né, aparente, e elas não cicatrizam em 2 semanas, essa lesão ela pode ser um potencial lesão cancerígena. Então, nesse caso, deve-se procurar o cirurgião dentista. Outras lesões cancerizáveis, elas são identificáveis através do exame radiográfico, através de uma tomografia. Então, se faz necessária sempre uma visita ao cirurgião dentista. Mas o autoexame do paciente, ele é primordial também. Então, se você vê um crescimento na língua, ou um crescimento abaixo da língua, ou uma lesão no lábio, ou em qualquer outra parte do corpo que ela não está lá naquele momento, que não foi provocada por uma machucada, alguma coisa nesse nível, e que não cicatriza, é importante que se procure um cirurgião dentista para fazer um diagnóstico mais preciso.
Os hábitos saudáveis, eles ajudam a prevenir o câncer bucal?
Ótima a sua pergunta, sem dúvida. Então, por exemplo, os cânceres labiais. Para aquelas pessoas no nosso estado que trabalham no campo, se faz importante usar um protetor labial, né, contra o sol. As pessoas que fazem uso de tabaco tem que ter uma constância a mais dentro do cirurgião dentista para identificação de possíveis lesões. Fazem consumo de álcool também, tem que ter uma constância, um cuidado maior nesse sentido. Quer dizer, os hábitos saudáveis, eles sempre vão fazer uma grande diferença na vida das pessoas e, consequentemente, nessa situação também de potenciais lesões cancerizáveis.
Existe alguma substância ao ser ingerida que deixa o indivíduo mais suscetível à doença? O senhor já disse o álcool, o tabaco. Além dessas, existe alguma outra coisa, doutor?
Não. As principais indicáveis são o álcool e o tabaco. Aqui no estado se faz muito uso de narguile. A gente sabe que o narguile tem um potencial muito grande para desenvolvimento de câncer. Aquela colocação de tabaco na região entre a gengiva e o lábio, também a gente identifica um grande potencial. Essas substâncias geralmente são as mais, estão mais identificáveis com o câncer. É bom lembrar que não é somente isso que desenvolve o câncer. Nós temos casos também, porque muitas vezes a população se sente eu não faço uso de álcool, não faço uso de tabaco, e se sente confortável, né, achando que não. Nós identificamos lesões também em pessoas que não fazem uso de álcool e de tabaco, não, inclusive pessoas que têm também alimentação saudável. O importante aí é realmente o autoexame, se identificado alguma lesão que não esteja dentro, que não estava ali. Começou em 2 semanas, não houve nenhuma cicatrização ou essa lesão voltou no mesmo lugar, que se vá ao cirurgião dentista para que ele possa fazer uma identificação mais precisa dessa situação.
Homens ou mulheres, quem são mais suscetíveis ao câncer bucal?
Homens. Nós temos, por exemplo, segundo o INCA, o câncer de boca, a incidência entre homens, se vê uma taxa de 170 casos novos este ano. Então isso dá uma taxa de 11,86% para cada 100 mil habitantes. Já entre as mulheres, essa taxa cai incrivelmente. Ela baixa aí para casa de se torna a 13ª incidência entre as mulheres. Então, é uma distância muito grande. A gente acredita que, nesse caso, o uso do álcool, do tabaco e o fator não preventivo dos homens, ou seja, os homens vão menos ao cirurgião dentista ou eles procuram menos os serviços de saúde, isso pode estar relacionado a essa discrepância entre o homem e a mulher, né?
Doutor, qual é a dica que o senhor dá para os nossos ouvintes aí de Mato Grosso do Sul em relação à questão da higiene bucal? Qual é o alerta para a nossa população?
Bom, por tudo que a gente descreveu aqui, se faz assim, é preciso que as pessoas entendam que a porta de entrada para o nosso organismo é a boca. Então a boca é onde você ingere o seu alimento, onde esse alimento é feita a primeira trituração, é onde ele é absorvido parcialmente. Então assim, você tem a boca como um elemento extremamente importante dentro do organismo humano. Então é de fundamental importância que as pessoas procurem um cirurgião dentista a cada 6 meses, ou pelo menos uma vez por ano, para que faça todo um check-up geral, porque é o cirurgião dentista que está habilitado a olhar a sua cavidade oral e a encontrar determinados problemas que muitas vezes você passa despercebido pela população em geral.
Doutor, em nome da Assembleia Legislativa, de toda a equipe aqui da Rádio Assembleia, eu agradeço a participação do senhor aqui no programa Vida Saudável, principalmente nesse momento de pandemia, que o dentista também desenvolve um papel primordial.
Nós é que agradecemos, nós do Conselho Regional de Odontologia nos colocamos à disposição da população, da Assembleia, para que possamos sempre fazer essa divulgação, trazer esses dados que são de suma importância para a população, que a população possa ter sempre mecanismos de busca de uma saúde mais saudável, né? E que essas informações possam chegar de uma forma clara, e nós estamos sempre à disposição para isso.
Em nome da Assembleia Legislativa e de toda a equipe da Rádio Assembleia, eu agradeço a disponibilidade do conselheiro do Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso do Sul, Rodrigo Mussi Ribeiro, em participar do programa Vida Saudável. E obrigado, ouvintes, pela audiência, e você pode acompanhar toda a programação da Rádio Assembleia pela web e por meio do site www.al.ms.gov.br. E o Vida Saudável também está disponível no site da Alemes e é reprisado durante toda a nossa programação.
Gratidão pela sua companhia. Fica por aqui o programa Vida Saudável.